internet o resultado da primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada, SISU.
Abertas até o dia 17 de janeiro as inscrições para o programa Universidade para Todos, ProUni.
Aposentados e pensionistas do INSS que ganham acima de um salário mínimo têm benefícios reajustados em mais de 5,5%.
Segunda-feira, 13 de janeiro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil na EBC Serviços, eu, Roberto Camargo e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/a-voz-do-brasil.
Voz do Brasil!
Saiu hoje o resultado da primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada, SISU.
Neste ano, mais de 2,5 milhões de estudantes se inscreveram e foram quase 5 milhões de inscrições, já que cada candidato, Kátia, pode fazer até duas opções de curso.
Significa, Roberto, um aumento de mais de 31% em relação ao número de inscritos no ano passado.
Os selecionados na primeira chamada do SISU devem fazer matrícula nos dias 17, 20 ou 21 de janeiro. A segunda chamada vai ser divulgada no dia 27 deste mês. Os candidatos não selecionados ou selecionados para a segunda opção de graduação podem participar da lista de espera para a primeira opção de curso. Para isso, é preciso que o estudante faça a adesão no site do SISU entre os dias 27 de janeiro e 7 de fevereiro. O ministro da Educação, Aloísio Mercadante, comentou o resultado da seleção e destacou que o sistema facilitou o acesso ao ensino superior.
Pela primeira vez na história, o estudante pode escolher entre mais de 4.700 cursos disponíveis e 115 universidades em todo o estado do Brasil. Como é que era no passado? Ele tinha que fazer vestibular por vestibular, curso por curso, universidade por universidade. Agora ele faz um único exame, que é o Enem, entra num sistema que é transparente e é pelo mérito, e ele está disputando 115 universidades, 4.723 cursos que foram disponibilizados. Então eu acho que é um grande avanço.
João Vinícius Marques é formado em Ciência Política pela Universidade de Brasília e decidiu encarar o desafio de um segundo curso superior. O Cearense de 22 anos, se inscreveu no SISU em dois cursos, Direito como primeira opção e Gestão de Políticas Públicas como segunda. Depois de uma semana de tensão, saiu o resultado, deu Gestão de Políticas Públicas.
A perspectiva é, de fato, de seguir o curso e de complementar também com a universidade a atuação prática, a atuação profissional. A universidade proporciona isso de uma maneira muito especial. Gostei muito da primeira vez e espero que a segunda seja ainda melhor.
As instituições com maior número de inscrições foram as universidades federais do Ceará, com mais de 200 mil, de Minas Gerais, com 186 mil e da Bahia, com 157 mil. Os cursos mais populares foram, nessa ordem, os de administração, direito, pedagogia e medicina. Reportagem Isabela Azevedo.
E alguns estudantes que não conseguiram uma vaga em instituições públicas podem tentar ainda um lugar no ensino superior pelo programa Universidade para Todos, ProUni. As inscrições começaram hoje.
No primeiro semestre desse ano, o ProUni vai disponibilizar 130 mil bolsas integrais e quase 60 mil parciais para estudantes que vão fazer a faculdade em instituições privadas.
As bolsas são para mais de 25 mil cursos de 1.116 instituições.
Quando tinha 16 anos, a servidora pública Joceline Cunha foi a primeira pessoa da família dela a cursar uma faculdade. Há uma década, ela passou no vestibular para comunicação social em uma universidade particular do Distrito Federal. Como não trabalhava e dependia financeiramente dos pais aposentados, Joceline não tinha dinheiro para pagar as mensalidades e só fez o curso porque conseguiu uma bolsa do programa Universidade para Todos. 10 anos depois, ela está realizada profissionalmente, trabalha como jornalista e já tem uma pós-graduação no currículo.
O ProUni, para mim, foi a oportunidade que me trouxe para fazer o ensino superior. Eu vejo que eu não teria nenhuma outra oportunidade semelhante de entrar no ensino superior aos 16 anos, assim que eu saí do ensino médio. Então, foi uma oportunidade mesmo, uma porta que se abriu e que eu não teria outra possibilidade parecida naquela época e que tivesse esse efeito na minha vida.
Desde 2005, o ProUni já concedeu mais de de 1.270.000 bolsas a estudantes do ensino superior. 69% delas foram bolsas integrais. Para este ano, serão oferecidas cerca de 191 mil bolsas, um crescimento de 18% em relação ao primeiro semestre do ano passado. E as inscrições para participar da primeira chamada do programa em 2014 já estão abertas na internet. O prazo termina na próxima sexta-feira, dia 17, e o resultado da primeira chamada vai ser divulgado em 20 de janeiro. O ministro da Educação, Aloísio Mercadante, comenta os critérios de seleção dos candidatos.
Quem não entrou no SISU pode disputar as vagas do ProUni, desde que preencha aqueles requisitos. A renda da família tem que ser por pessoa que tem 1,5 salário mínimo para ele pegar a bolsa integral, ou até 3 salários mínimos para ele pegar a bolsa parcial.
Além do critério da renda familiar, pode participar da seleção o estudante que fez a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, em 2013, e teve pelo menos 450 pontos na média das notas. Além disso, o candidato não pode ter tirado zero na redação e precisa ter cursado o ensino médio na rede pública ou com bolsa integral na rede privada. Para se inscrever no ProUni, acesse site prouni.mec.gov.br. Reportagem Daniela Almeida.
E com o ProUni, muitos estudantes tiveram acesso ao ensino superior.
Hoje, muitos desses bolsistas já estão formados e acreditam que o programa foi uma oportunidade de realizar sonhos.
É o caso da professora Marina de Paula, de Minas Gerais, que recebeu a bolsa de estudos em 2005, primeiro ano do ProUni.
Durante 3 anos e meio, a mineira Marina de Paula Costa percorria de ônibus 72 quilômetros por dia, de Paraupeba a Sete Lagoas, em Minas Gerais, para fazer o curso de pedagogia. Mas para Marina, isso não era sacrifício, era um prazer de ter o sonho realizado. Marina se formou em 2008 e hoje, aos 27 anos, é professora do ensino infantil em Paraupeba. Ela dá aulas para crianças de 2 a 3 anos de idade. Marina conta que só conseguiu fazer um curso superior graças ao ProUni.
Foi uma coisa inesperada, de grande valor, né? Porque logo quando comecei, eu fiz inscrição e fui proclamada como ProUni.
Mas Marina quer ir além. Depois de um mestrado, quer agora fazer especialização em educação inclusiva.
Eu pretendo me especializar em educação inclusiva e na área de educação infantil também.
Criado em 2004, o ProUni ofereceu as primeiras bolsas de estudos em 2005. Naquele ano, o programa contou com adesão de 1.132 instituições e concedeu 112.275 bolsas. Desde 2006, o Ministério da Educação abre processos seletivos do ProUni no primeiro e no segundo semestre de cada ano. Reportagem Cleide Lopes.
E os mais de 780 mil estudantes que, no momento da inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, do ano passado, indicaram que fariam as provas para obter o certificado de conclusão do ensino médio, já podem pedir o documento.
Para ter a certificação, o candidato deve ter alcançado o mínimo de 450 pontos em cada área do conhecimento avaliada no Enem, o mínimo de 500 pontos na redação e ter completado 18 anos de idade até o dia 26 de outubro de 2013, data da primeira prova.
O aluno deve procurar a instituição onde fez o pedido do certificado quando fez a inscrição do Enem e apresentar o boletim de notas do exame.
Os 38 institutos federais de educação e as secretarias de educação de todos os estados e do Distrito Federal devem dar de graça o certificado de conclusão do ensino médio ao estudante.
Café com a Presidenta.
E os avanços alcançados para oferecer acesso ao ensino superior foram destaque hoje no programa semanal de rádio Café com a Presidenta.
Para a presidenta Dilma Rousseff, o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, garante o acesso à educação superior de forma democrática e transparente.
O que conta é o esforço do estudante. Com isso, estamos dando oportunidade de fazer um curso superior a muita gente que nunca teve essa chance.
Dilma Rousseff lembrou também que hoje os jovens têm outras oportunidades de acesso ao ensino superior, como o programa Universidade para Todos, ProUni, que concede bolsas de estudo para as universidades particulares, e o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, que concede empréstimo com juros baixos euros para o estudante pagar a mensalidade.
Nós vamos oferecer 190 mil vagas para estudantes que não têm condições de pagar a mensalidade de uma universidade particular. Todo aluno que estudou em escola pública e tem renda mensal de até 3 salários mínimos por pessoa da família pode se candidatar a uma bolsa do ProUni. Mais de 1.100.000 estudantes seguiram esse outro caminho e assinaram contratos do FIES no meu governo. Porque o FIES é o Fundo de Financiamento Estudantil. O aluno pode financiar em ótimas condições as mensalidades do curso superior numa universidade particular. A taxa de juros é de apenas 3,4% ao ano. O estudante só começa a pagar os FIES, veja bem, 18 meses depois de concluir o curso.
A presidenta ressaltou ainda que a educação é uma área estratégica para o governo e que a meta é avançar ainda mais. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
7h11 no horário brasileiro de verão.
O reajuste para os beneficiários do INSS que ganham acima de um salário mínimo vai ser de mais de 5,5%.
O benefício foi atualizado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, do ano passado.
O reajuste já está valendo. De São Paulo, Leonardo Meira tem as informações.
O valor mínimo dos benefícios a serem pagos pela Previdência Social neste ano é de R$ 724,00. Já o valor máximo vai para R$ 4.390,00. Os 9,5 milhões de benefícios acima do mínimo representam impacto líquido de R$ 8,7 bilhões nas contas da Previdência. Já os beneficiários que ganham um salário mínimo somam quase 21 milhões de pessoas. Os gastos com esse grupo vão ser de R$ 9,2 bilhões. Além disso, trabalhadores empregados, domésticos e trabalhadores avulsos vão ter novas alíquotas de contribuição. Os valores, 8, 9 e 11% do salário, variam de acordo com a remuneração. A cota do salário família passa a ser de R$ 35 e R$ 24,00, de acordo com os ganhos do trabalhador. Já o auxílio reclusão é pago aos dependentes do segurado que tenha salário de contribuição igual ou inferior a R$ 1.025,00 no dia da prisão. As informações foram publicadas no Diário Oficial da União desta segunda-feira.
Voz do Brasil!
O primeiro lote de vacinas contra o HPV, doença sexualmente transmissível que pode causar o câncer de colo do útero, foi recebido pelo Ministério da Saúde.
São 4 milhões de doses de um total de 15 milhões.
A vacina vai ser aplicada de graça a partir de março em meninas de 11 a 13 anos.
A previsão é imunizar 5 milhões de pré-adolescentes. E a partir de 2015, a vacina contra o HPV também vai ser dada a meninas de 9 e 10 anos.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ele explicou que a preparação da campanha começa esse mês.
Teremos uma grande novidade deste ano, que é vacinarmos meninas pré-adolescentes contra o câncer do colo de útero com a vacina do HPV. Essa vacinação vai iniciar a partir de março, depois do carnaval, mas todo o processo de preparação, orientação nas escolas, divulgação com as famílias, nós vamos começar já em janeiro e fevereiro. Então, nós estamos bastante dedicados a isso nesse momento.
A vacina contra o HPV previne contra 4 tipos do vírus. 2 desses tipos respondem por 70% dos casos de câncer do colo do útero no país.
Esse é o segundo tipo de tumor que mais atinge as mulheres, atrás apenas do câncer de mama.
Faltam 150 dias para o início da Copa do Mundo e na reta final de preparação para a competição, o cronograma de obras está dentro do previsto. Esta é a avaliação do governo federal.
Dos 12 estádios que vão ser utilizados no torneio, 6 já foram inaugurados e testados na Copa das Confederações do ano passado. As arenas do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Fortaleza e Brasília.
Entre os que estão em fase de finalização está o palco de abertura da Copa. A Arena Corinthians, em São Paulo, atingiu 95% das obras concluídas. Em Natal, no Rio Grande do Norte, a previsão é inaugurar a Arena das Dunas no dia 22 de janeiro. Os trabalhos no estádio Beira Rio, em Porto Alegre, atingiram mais de 97% de execução. O único estádio na região norte do país, a Arena Amazônia, em Manaus, terá capacidade de 44 mil pessoas e já alcançou a marca cerca de 95% das obras prontas. Em Curitiba, a Arena da Baixada se aproxima de 90% de conclusão. Em Cuiabá, cerca de 90% das obras foram concluídas e o gramado já foi plantado. De acordo com o assessor especial de grandes eventos do Ministério do Esporte, todas as obras estão sendo monitoradas de perto.
Nós já estamos montando um plano operacional para organizar o evento Copa do Mundo. E terá nesse período, de fevereiro até maio, eventos testes nesses estádios, para que eles fiquem aprimorados e fiquem à disposição para o evento.
A projeção do governo federal é que cerca de 600 mil turistas internacionais venham ao país durante o Mundial e 3 milhões de brasileiros devem viajar pelo país no período do torneio. Para receber todo esse público, os investimentos que têm sido feitos em infraestrutura, como portos, aeroportos e mobilidade urbana, são fundamentais e seguem avançando. De acordo com o governo federal, as intervenções essenciais que constam na matriz de responsabilidades vão ser entregues antes do Mundial. São bilhões de reais em investimentos que vão deixar um legado importante para o país. É o que afirma o assessor especial de grandes eventos do Ministério do Esporte, Joel Benin.
Os recursos que estão sendo investidos nos estados, em torno de 8 bilhões de reais. O governo federal emprestou, a partir do BNDES, em torno da metade do recurso que está sendo feito à construção dos estados. A outra parte são dos governos locais e da iniciativa privada. Nós temos o financiamento também de mais de 8 bilhões nos projetos de mobilidade urbana. Temos em torno de 3 bilhões e meio de investimentos nos aeroportos, em torno de 600 milhões de investimentos nos portos. Além de investimentos na área de segurança, em torno de 1 bilhão e 900 milhões, na área de telecomunicações e também na área do turismo. Ou seja, são investimentos que construirão obras e deixarão um legado para o país.
Outra prioridade nessa reta final é a conclusão do planejamento operacional de cada cidade-sede da Copa. São planos que envolvem segurança, telecomunicações, energia, saúde e voluntariado, por exemplo. De acordo com o Ministério do Esporte, em fevereiro tem início uma série de reuniões para concluir a elaboração desses planos. Reportagem João Pedro Neto.
E para apoiar micro e pequenas empresas que querem desenvolver projetos relacionados à Copa do Mundo, foi prorrogado até o fim deste ano a linha de crédito especial FAT Turismo.
Ivo Mendes é gerente e sócio de um bar em Brasília e conta que o estabelecimento passou no ano passado por uma reforma na cozinha e os funcionários receberam treinamento. Segundo ele, tudo isso foi possível por causa dos recursos recebidos pelo financiamento do FAT Turismo. E são investimentos feitos agora que devem trazer retorno durante a Copa do Mundo.
Foi muito interessante para nós, porque nós tivemos como qualificar melhor o meu profissional através de cursos, né? E fizemos alguma reforma na cozinha, que também caiu bem, veio a calhar no bom momento.
Podem ser beneficiados pela linha de crédito do FAT Turismo, micro e pequenas empresas dos estados que vão receber jogos da Copa do Mundo e que tem faturamento anual de até 25 milhões de reais. No ano passado, foram disponibilizados 650 milhões de reais em financiamentos, disponibilizados pelo Banco do Brasil. Rodrigo Marques, coordenador-geral de promoção e investimento do Ministério do Turismo, explica que os recursos podem ser aplicados como capital de giro ou investimento.
O Brasil ele se encontra hoje num momento ímpar com relação à atração de turistas e a qualificação, o aprimoramento da oferta de serviços turísticos é fundamental. E uma linha de crédito como essa e outras que o Ministério do Turismo acompanha e promove permitem que o empresariado se qualifique com relação ao receptivo de turistas.
Pela linha de crédito podem ser financiados até 500 mil reais para capital de giro, pagos em 36 meses com 12 de carência para começar a pagar e juros de 5,5% mais a TJLP, taxa de juros de longo prazo. No caso de investimento, o valor pode chegar a 1,5 milhão de reais, pagos em 84 meses com 24 de carência e juros de 4,5% mais a TJLP. Os micro e pequenos empresários interessados em receber o financiamento pela linha de crédito do FAT Turismo devem procurar uma agência do Banco do Brasil. Reportagem Priscila Machado.
7h20 no horário brasileiro de verão.
Promover a igualdade entre homens e mulheres e combater o preconceito e a discriminação. Esse é o trabalho da Secretaria de Políticas para as Mulheres, criada em 2003.
Um dos avanços na área foi o lançamento no ano passado do programa Mulher Viver Sem Violência, que deve somar 265 milhões de reais em investimentos até o fim deste ano.
Uma das ações do programa é a construção de um centro especializado em atendimento às mulheres em cada capital do país. As obras de alguns desses locais devem começar no mês que vem.
Outra política desenvolvida pela Secretaria é a entrega de ônibus que fazem atendimento de mulheres em zonas rurais. Já foram entregues 20 para 10 estados.
A secretária de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, diz quais são as prioridades para este ano. A ministra Eleonora Menicucci.
Rapidamente é a inauguração dessas 26 casas da mulher brasileira, que vai agregar todos os serviços do sistema judiciário, da psicologia, da assistência social e do sistema S, que vai inserir e reinserir as mulheres no mercado de trabalho. A inauguração dos centros de fronteira especializados nas 10 fronteiras secas binacionais do nosso país e aumentar para 140, no mínimo, as empresas aderidas ao Programa de Proequidade de Gênero e Raça, além de consolidar a parceria com os outros ministérios e atingir a meta. Nós, de 2003 para 2013, nos 10 anos do governo, nós passamos de 10 organismos de política para as mulheres nos estados e nos municípios, conselhos ou secretaria, para 620, mais ou menos. E agora a nossa meta é atingir 1.000 em 2014.
Voz do Brasil!
Policiais da Força Nacional de Segurança vão ficar mais 3 meses na região de Santa Inês, na terra indígena Awaguajá, no estado do Maranhão.
O governo federal faz uma operação no local desde a semana passada para retirar os não índios.
A Força Nacional também vai ficar mais 3 meses em Humaitá, no Amazonas, para garantir a integridade física das pessoas e do patrimônio do local.
Há cerca de 20 dias, a região registra protestos violentos que já resultaram na depredação de prédios e bens públicos, além de ameaças a um grupo de índios tenharim.
O Ministério Público Federal no Amazonas pediu que a União garantisse o retorno dos indígenas às aldeias e a proteção das terras. As portarias do Ministério da Justiça, que autorizam a permanência da Força Nacional nos dois estados, foram publicadas no Diário Oficial da União de hoje.
O grupo vencedor do leilão da BR-050, no trecho que vai do Trevo com a BR-040 em Cristalina, em Goiás, e o município de Delta, em Minas Gerais, assume a rodovia hoje.
A partir de 13 de julho, o consórcio vai ter que oferecer serviços de socorro médico e mecânico aos usuários da rodovia. Em 5 anos, está prevista uma série de melhorias nessa estrada, como a duplicação total e a construção de passarelas.
E na edição de hoje do Diário Oficial da União, foi publicada a homologação do resultado do leilão de concessão da BR-163 no Mato Grosso do Sul.
A empresa Companhia de Participações em Concessões vai operar um trecho de quase 850 quilômetros entre a divisa com o estado do Mato Grosso e a divisa com o Paraná.
São previstos investimentos de mais de 5 bilhões de reais na rodovia, que vão ser usados em obras de duplicação e na recuperação da estrada.
Voz do Brasil!
24 milhões e 600 mil reais vão ser investidos em infraestrutura nos perímetros irrigados do Salitre, em Juazeiro, na Bahia, e no Pontal Norte, em Petrolina, Pernambuco, nas margens do Rio São Francisco.
Os investimentos são da Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, e fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, para aquisição de equipamentos, como motobombas e medidores eletromagnéticos de vazão.
Informações em www.codevasf.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Já está na internet o resultado da primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada.
Abertas até o dia 17 de janeiro as inscrições para o programa Universidade para Todos, ProUni.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da IBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.